Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Nesta segunda-feira, 19 de junho, hoje é feriado aqui nos Estados Unidos, é o dia em que se assinala o fim da escravatura. E hoje aqui na capital americana está calor, 31 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita, a produção é do Mariano Bartolomeu, a técnica é de Nashwan Kali. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. O secretário de Estado americano reuniu-se com o presidente da China. A Ucrânia diz que faz avanços contra forças russas. A Rússia diz que localidades dentro do seu território foram bombardeadas. Como sempre, a primeira meia hora de hora e meia de emissão é dedicada à Angola. As manifestações do fim de semana vão estar em foco. Temos as acusações da polícia e do governo. Temos também declarações da Amnistia Internacional. Vamos falar também da questão dos salários em atrasos. E ouça também uma entrevista com o embaixador dos Estados Unidos em Luanda. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse hoje que os Estados Unidos e a China têm a obrigação de administrar as suas relações de modo responsável. Blinken acrescentou ter informado os dirigentes chineses, nas conversações de hoje em Pequim, que o envolvimento direto é o melhor meio para garantir que desacordos não se transformem em conflitos. Numa conferência de imprensa em Pequim, Blinken disse ter mantido discussões cândidas e substanciais com o presidente chinês Xi Jinping e com o diretor de negócios estrangeiros do Partido Comunista, Wang Yi. O secretário de Estado americano disse que abordou as preocupações americanas face ao que disse serem ações provocadoras da China no estreito de Taiwan, mas reiterou que Washington não apoia a independência deste território e continua a esperar por uma resolução pacífica das diferenças entre China e Taiwan. Antony Blinken disse que os Estados Unidos estão prontos a cooperar com a China em questões de interesse mútuo. Mais tarde, numa entrevista a uma cadeia de televisão americana, Blinken disse não ter havido acordo para o recomeço de comunicações diretas entre os militares dos dois países. A vice-ministra da Ucrânia da Defesa, Anna Maliar, disse que as forças ucranianas recapturaram 8 aldeias nas últimas 2 semanas, incluindo Piatykaty, na região de Zaporizhia. Maliar disse que desde o começo da contraofensiva, as forças ucranianas capturaram cerca de 113 km quadrados. Por outro lado, as autoridades russas disseram que 7 civis ficaram feridos num bombardeamento ucraniano à região de Belogorod, dentro da Rússia. Outras 2 aldeias foram atingidas na região de Kursk. Na sua avaliação da guerra na Ucrânia, diária, o Ministério da Defesa britânico disse que tudo indica que a Rússia está a enviar milhares de tropas para reforçar posições em Bakhmut e Zaporizhia. As tropas estão a ser retiradas de posições ao longo do rio Dnipro, que, na sequência da destruição da barragem de Kakhovka, torna pouco provável um ataque ucraniano nessa zona. A Rússia rejeitou pedidos da ONU para operações de ajuda a populações afetadas pelas cheias causadas pela destruição dessa barragem em zonas ocupadas pela Rússia. O jornal New York Times disse, entretanto, que peritos afirmam que a causa mais provável do colapso da barragem foram explosivos colocados num corredor dentro da barragem. O líder da oposição da Rússia, Alexei Navalny, compareceu hoje em tribunal para fazer face a novas acusações que o poderão manter na prisão por décadas. O julgamento está a decorrer na colónia penal de Melekovo, a 250 km da capital, onde Navalny, de 47 anos de idade, está já a cumprir uma pena de prisão de 9 anos por fraude e desrespeito ao tribunal. Navalny é agora acusado de extremismo, algo que ele descreveu de absurdo. O líder russo da oposição disse ainda que um investigador lhe afirmou que também faz face a um julgamento militar sob acusações de terrorismo que tem como pena máxima a prisão perpétua. As autoridades proibiram hoje a presença de jornalistas no tribunal, mas puderam ver a sessão por vídeo num edifício adjacente. Subiu para 80 o número de vítimas de um barco transportando centenas de imigrantes para a Europa que se afundou ao largo da Grécia. Isto ao mesmo tempo que o Paquistão disse ter preso várias pessoas envolvidas no tráfico de imigrantes. Outros que haviam sido detidos na Grécia deverão comparecer em tribunal esta semana. No Paquistão, 14 pessoas foram presas sob suspeita de envolvimento neste caso de tráfico de seres humanos. 21 das vítimas eram paquistaneses da região do Caxemira. Os Estados Unidos prometeram mais 171 milhões de dólares para financiar ajuda humanitária no Sudão, disse a diretora da Agência Internacional de Desenvolvimento dos Estados Unidos, Samantha Power. O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu aos países membros para aumentarem a ajuda humanitária ao Sudão. A ONU disse que pelo menos 1.073 civis já morreram e mais de 11.700 ficaram feridos no país. O número de sudaneses que procuram refúgio na região é o mais alto da década.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E vamos hoje começar por falar das manifestações que ocorreram um pouco por todo o território nacional. Umas consideradas pacíficas, mas outras nem tanto. Benguela e Luanda foram as mais problemáticas na ótica do Executivo e também da Polícia Nacional. Ambos atribuíram a responsabilidade da violência e das manifestações à UNITA, algo que o maior partido na oposição refuta. O partido no poder, esse, mantém-se no silêncio. Manuel José.
Segundo o comunicado da Polícia Nacional, todas as outras províncias, com exceção de Luanda e Benguela, tiveram manifestações pacíficas ordeiras. As de Luanda e Benguela, de acordo ainda com o comunicado da Polícia, não respeitaram pressupostos exigidos por lei. De Luanda e Benguela, as forças de segurança foram obrigadas a usar meios táticos e operacionais para travar o que consideram ter sido arruaça e rebelião e violência contra as forças policiais. A polícia usou meios proporcionais para, segundo a corporação, dispersar o que chamou de insurgente. O maior partido na oposição refuta e diz, por intermédio do seu deputado Nelito Ekwiekwi, um dos participantes da manifestação de Luanda:
o presidente João Lourenço precisa encontrar um bode expiatório da sua má governação. E para justificar ao mundo que ele está a ser sabotado, resulta a responsabilidade da UNITA. Não consegue assumir a responsabilidade da incapacidade governativa da sua parte. Sim, sempre foi a UNITA causadora dos grandes males deste país e continua a ser a UNITA. No entanto, a UNITA nunca governou Angola.
Nós fomos ouvir Osvaldo Kaolo, militar implicado no conhecido Grupo 15 mais 2, acusados de tentativa de golpe de Estado do então presidente José Eduardo dos Santos. Kaolo participou na manifestação de Luanda no pretérito sábado. O ativista questiona o facto da polícia ter dito que usou meios proporcionais.
Fala em real. Inclusive, o meu grupo foi perseguido até o interior do Palanga. Faziam tiro, lançavam gás lacrimogêneo, não houve meio proporcional.
O jornalista e analista político Ilídio Manuel entende que...
Nós vivemos uma altura em que os jovens, para sair à rua, não precisa que nenhum partido político lhes venha dizer o que é que eles devem fazer. Eles sentem no dia a dia as questões do desemprego, as questões da fome. Por outro lado, há uma fuga para frente. Atribuir à UNITA as culpas da sua incapacidade governativa. Isto faz parte de uma certa jogada.
Para o jornalista,
teme-se do efeito bola de neve. É necessário criar essa ideia de que os manifestantes são arruaceiros. Isso é uma forma de se criar um sentimento de medo nas pessoas, para que elas não adiram às manifestações. O governo, as forças policiais acusam a UNITA de estar a incitar as tais manifestações, o que constitui um crime. Por que é que eles não vão provar isso à barra do tribunal? Porque eles sabem que a barra do tribunal não conseguem prová-lo. Então, o único tipo de julgamento que eles fazem é o julgamento midiático.
Dunga Alberto é analista social e pensa que...
Contente o sofrimento na pele e no osso. O povo angolano já não precisa ser apêndice de um partido político, nem da UNITA, nem de um outro partido, para reivindicar os seus direitos.
A Voz da América tentou, mas sem sucesso, ouvir alguém do partido que sustenta o governo. Nós falamos ao telefone com o deputado pelo MPLA, o também jornalista Milonga Bernardo, que disse não ter autorização para falar sobre o assunto. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Um total de 87 manifestantes encontram-se presos nas províncias de Benguela e Luanda após os protestos de rua. A polícia confirmou a detenção de 55 manifestantes na província de Benguela e 32 em Luanda. Segundo fonte da corporação, Os detidos já começaram a ser apresentados ao Ministério Público. Entretanto, um deputado da UNITA denunciou que disse ter sido um sequestro pelos agentes da polícia, mas a Polícia Nacional diz não confirmar essa detenção.
Segundo o comunicado da Polícia Nacional, todas as outras províncias, com exceção de Luanda e Benguela, tiveram manifestações pacíficas, ordeiras. As de Luanda e Benguela, de acordo ainda com o comunicado da Polícia, não respeitaram pressupostos exigidos por lei de Luanda e Benguela. As forças de segurança foram obrigadas a usar meios táticos e operacionais para travar o que consideram.
Os ouvintes, desculpem, há aqui qualquer problema técnico, portanto estávamos de novo a passar a peça do Manuel José. Agora sim, vamos para o Coco Mucuta, que nos diz que um deputado da UNITA denunciou um sequestro, mas a Polícia Nacional diz não confirmar essa detenção.
Segundo fontes da corporação, os detidos já começaram a ser apresentados nesta segunda-feira ao Ministério Público. Entretanto, desconhecem a detenção do deputado da Assembleia Nacional, Domingos Epalanga. Epalanga denuncia ter sido raptado por supostos agentes da polícia, a paisana.
Eu fiquei com os três cerca de 3 horas. Depois de 3 horas é que o senhor voltou a dizer que estava tudo bem. Mas pronto, apesar de não terem me molestado, fiquei aterrorizado, né? Eu fiquei aterrorizado porque não se identificaram convenientemente. Estavam armados com pistolas, pelo menos era visível até a olhos.
Eles não sabiam que você era deputado?
Sabiam, eu identifiquei-me. Eu repeti a vezes sem conta. Eu disse, inclusive, aos agentes da polícia, já trajados, os bem identificados, de que eu necessitava do auxílio deles. Porque eu era uma entidade protocolar. E o que eles me disseram é que devia ter confiança, que tomaram boa nota, mas que não podiam.
O deputado pertencente ao grupo parlamentar da UNITA promete apresentar queixa junto aos órgãos de justiça, mas mostra-se cético que o processo ande.
Poderemos sim, não só condenarmos de forma oficial, publicamente este ato, mas também virmos a mover um processo judicial contra os supostos agentes da Polícia Nacional. Porque, em bom rigor, aquilo tratou-se de um sequestro ou de um rapto.
Não foram para umas instalações da polícia, mas sim
mantiveram
no carro.
Não fomos. O mais grave foi isso. O que me inquietava foi isso.
Coque Mucuta, Luanda.
A Amnistia Internacional também reagiu aos incidentes registados no sábado em Luanda, em Benguela. Paulo Fontes, diretor de campanha da organização em Portugal, que tem acompanhado Angola, disse-nos que também houve detidos em Cabinda. Ele falou com o Álvaro Lugero de Andrade.
Esta repressão é mais um episódio da forma de atuação das autoridades angolanas com um uso excessivo de força e desproporcional para reprimir as manifestações a nível nacional, para reprimir a liberdade de expressão e de manifestação pacífica. A dispersão de manifestantes só deve ocorrer como uma medida excepcional e em último recurso, quando todos os meios não violentos tiverem sido esgotados. Ora, aqui não temos relatos de que tenha sido esse o caso. A polícia dispersou os manifestantes em vários pontos, alegando que alguns não tinham cumprido formalidades, por exemplo, que estavam a usar trajetos não aprovados ou que diziam ofensas contra os agentes, entre outros. No fundo, acusações vagas e que servem apenas como desculpa para reprimir estas manifestações e servir de quase de exemplo para criar o medo de futuras manifestações.
Era Paulo Fontes, da Amnistia Internacional. Eu estava a falar com o Álvaro Lugero de Andrade. Mas no Lubango, e ao contrário de Luanda e Benguela, e pelo que parece também em Cabinda, tudo decorreu de forma pacífica. E pelo que nos diz o Teodoro Albano, Lubango está a ficar conhecido por essa realidade. As manifestações que ali decorrem são sempre pacíficas e, dizem os locais, um exemplo para o resto do país. Teodoro.
Os promotores saudaram a forma pacífica como decorreu a manifestação, que levou perto de 300 de cidadãos às ruas da capital da Huila, depois de um aparente entendimento com as autoridades locais e a Polícia Nacional. A Voz da América sabe que o ato foi precedido de um encontro preparatório entre os promotores e o comandante da Polícia Nacional na Huila, Divaldo Martins, para cautelar as questões todas de segurança e a definição do percurso a seguir. Mensageiro Andrade, um dos ativistas que liderou a manifestação, destaca o entendimento com as autoridades locais e a forma pacífica como têm decorrido atos do género que, segundo ele, não é novidade.
Desde a altura em que nós começamos com as manifestações aqui dentro da província da Huila, não nos lembramos de um dia termos feito uma manifestação que não tenha sido pacífica. E nós demos a palavra aos dirigentes dessa província e, na verdade, cumprimos.
Apesar do aparato policial, que tem marcado os eventos com encerramento de algumas vias, sobretudo de acesso à sede do governo provincial, Manuel Gomes, outro ativista da sociedade civil, valoriza a compreensão que tem marcado os ajuntamentos para protestar contra a difícil situação social.
É de relevar, é um capote. Mais uma vez demos um xeque-mate. Nós sempre reiteramos que a sociedade civil na Huila é organizada, pratica as coisas com ordem no pacifismo. Somos pacíficos, nós não somos de luta. Estamos sempre a reiterar isso. Se um dia nos prenderem a dizer que é por violência, então é manipulação, é porque querem acabar conosco, querem nos apagar. Nós somos da paz. A Huila sempre demonstrou isso.
Para o porta-voz da Polícia Nacional, Benedito Walter, a ausência de incidentes decorre do facto dos intervenientes agirem dentro dos marcos da lei, o que tem facilitado a ação da corporação.
É um direito, né, constitucionalmente consagrado, e constitucionalmente a polícia tem este dever de sair para garantir a ordem e tranquilidade pública, e então desempenhou o seu papel por excelência.
O jurista Raquel de Correia, que saúda o clima saudável que tem permitido o exercício deste direito, aponta vários fatores e destaca o diálogo na organização das manifestações, mas lamenta o excesso de polícia nas ruas.
Outra situação, por exemplo, que eu acredito que faz com que essas manifestações ocorram nesse clima ameno, né? É a questão de ter uma força policial, por exemplo, cá no município de Lubango, que presumo eu que consegue fazer um trabalho coordenado que lhes permite colocar um número de efetivos nas ruas para garantir os direitos dos manifestantes, não é? Acredito que isso também tem estado a influenciar ligeiramente, pese embora eu notei que houve um excesso de polícia nas ruas, não é? Não sei necessariamente qual é a mensagem que a polícia queria passar, mas notamos esse excesso de polícias, né?
A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
E agora mudamos de assunto. O novo ministro da Coordenação Económica, José de Lima Massano, pediu desculpas pelos recentes atrasos no pagamento de salários da função pública. Numa visita à Benguela, Lima Massano explicou o porquê dos atrasos. João Marcos.
Não existem garantias de que a função pública em Angola, com mais de 800 mil trabalhadores inscritos, não volte a registar atrasos no pagamento de salários. É o essencial da declaração do ex-governador do Banco Nacional, que endereçou um pedido de desculpas às famílias angolanas na hora da justificação do último atraso.
Nós temos temas relacionados com certo desfasamento entre a altura de recessão de fundos resultantes da arrecadação fiscal e o momento em que os pagamentos são efetuados. Portanto, em alguns meses vamos tendo desfasamentos e foi essencialmente o que acabou por acontecer e condicionar que, atempadamente, os salários tivessem sido pagos. Nós, nesta altura, gostaríamos talvez de aproveitar a oportunidade para todos os trabalhadores da função pública que foram visados, enfim, este atraso, apresentar também as nossas desculpas, mas essencialmente, como referi, assegurar que estamos tudo a fazer para que estas situações desapareçam.
Funcionários públicos que estiveram na manifestação contra o aumento do preço da gasolina e os seus reflexos disseram à Voz da América que os atrasos com o Kwanza em depreciação vão complicar a vida das famílias. Os professores Cacinda Silivelle, secretário municipal da UNITA, e Justino Ngando, ativista.
Eu não estou preparado para mais um atraso salarial. Se eles atrasarem outra vez, então que digam ao povo que nós desconseguimos o país. Desconseguindo o país, então vai aparecer candidatos que vão experimentar e podem fazer melhor. Nós não queremos estar mais num país em que alguém fica conosco meio século. Isso é aberração, é disparate.
Acho que ninguém está preparado. A subida drástica das coisas vai diminuir o poder de compra, que nós já não temos o poder de compra. Ainda só diminuiu mais. Há tempos atrás disseram que Benguela, o lixo desapareceu. Não é porque estão a fazer limpeza. O lixo desapareceu em Benguela porque nós não temos o poder de compra. Nós estamos a comprar pouco.
João Marcos Benguela, Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Aqui na capital americana são, neste momento, 13:20, estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Segunda meia hora vamos ter reportagens de Moçambique e quando se iniciar a segunda meia hora vamos ter mais duas emissoras em sintonia connosco, na Guiné-Bissau e uma em Cabo Verde. Continuo connosco, continuo com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E logo que os ouvintes souberem qual é o nosso tema de sexta-feira, qual é o nosso convidado, nós também ainda não sabemos, mas logo que os anunciarmos, pois os ouvintes podem mandar perguntas e comentários para o nosso WhatsApp, mais 1-202-251-9466. O embaixador dos Estados Unidos em Angola considera que a democracia no país está a fortalecer-se e que Angola está a fazer a sua própria trajetória. Numa entrevista à Voz da América, Tulinabo Mushindi disse que a cooperação entre os dois países está a aumentar e que está particularmente apostada em promover os investimentos americanos em Angola com foco na transparência. Ele começou por abordar este aspecto quando falou com o Álvaro Lugero de Andrade.
Cada companhia americana que vai investir em Angola pelo menos vai trazer mais ou menos quatro características importantes para mim, importantes para os angolanos também. Uma característica é a transferência de tecnologia. Uhum. Outra característica é a criação de empregos. O terceiro é sobre o uso do conteúdo local. E o último é a transparência. Sabe que até agora Angola está a fazer muitos esforços para combater a corrupção. Uhum. Então, a transparência é um ponto muito, muito importante desde dentro de qualquer investimento que nós vamos trazer em Angola.
Como os Estados Unidos podem ajudar para que haja mais transparência?
O que nós estamos a tentar fazer é para... Por quando uma companhia qualquer assina um contrato com os angolanos, o governo angolano, o povo angolano deve saber o que está dentro deste contrato. Uhum. Nós queremos postular quando há negócios que os angolanos podem trabalhar com qualquer país que quiserem, uhum. mas o que nós estamos a promover o processo seja claro, que o processo seja aberto e cada companhia pode postular. Uhum. E quando nós estamos lá na mesa, nós vamos dizer exatamente o que nós queremos fazer. A companhia deve produzir resultados, mas a companhia deve ganhar dinheiro, mas também os angolanos vão ganhar dinheiro também.
Como vê o estado da democracia em Angola?
Olha, o que eu estou a dizer, estou lá só um ano, então ainda estou a aprender. Mas o que eu já observei é que há uma trajetória que parece, para mim, até agora, que parece a ir num sentido positivo. No ano passado, nós acabamos de ter as eleições presidenciais. Eleições presidenciais que foram julgadas pacíficas, que foram bem organizadas. Então, agora é uma democracia, uma democracia que ainda está a crescer. Nós somos uma democracia de mais ou menos 246 anos. Ainda nós temos também problemas. Então, nós não podemos comparar com qualquer país. Cada país vai trazer a sua própria trajetória.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano e falar dos países de língua oficial portuguesa, os PALOPs, que estão à beira de fazer algo de histórico. É verdade, pela primeira vez, quatro nações de língua oficial portuguesa poderão qualificar-se para a fase final da Taça das Nações Africanas, o CANA, que nesta próxima edição se vai realizar na Costa do Marfim, em janeiro. Ainda não é certo, mas estão quase lá. Ontem, a Nigéria bateu a Serra Leoa por 3-2 e isso deu a qualificação à Guiné-Bissau como, pelo menos, segundo classificado do Grupo A. A Nigéria tem 12 pontos, a Guiné-Bissau, que tinha batido São Tomé durante a semana passada, tem 10. Serra Leoa está em terceiro lugar com 5 pontos, já não vai lá. Cabo Verde, Tubarões Azuis, ontem garantiram a qualificação, batendo Burkina Faso e batendo bem, 3-1. Fez vingança da derrota da primeira jornada deste grupo, o Grupo B, quando perdeu por 2-0. Cabo Verde e Burkina Faso estão ambos no topo do grupo com 10 pontos. Togo tem 5. Já não vai lá. Ontem, Moçambique, os Mambas aplicaram veneno ao Ruanda 2-0. Moçambique está agora em segundo lugar no Grupo L, onde o Senegal já se qualificou há muito tempo. O Benin empatou com o Senegal e na última jornada está no Maputo para defrontar os Mambas. É um jogo em setembro. Moçambique, basta-lhe um empate. Benin tem que ganhar e vai ser fogo. Angola, Palancas Negras, estão quase na mesma posição do que Moçambique. Ocupam o segundo lugar no Grupo E, mas aí está tudo, tudo por decidir. O Gana tem 9 pontos, Angola tem 8, República Centro-Africana tem 7. Madagascar, essa tem 2, já não vai a lado nenhum. Na última jornada, Angola recebe Madagascar, Gana recebe a República Centro-Africana. Portanto, para Angola, é preciso rezar para o Gana bater ou empatar com a República Centro-Africana. Para garantir a qualificação, Angola, contudo, só deve pensar numa coisa: ganhar. Portanto, já qualificados temos 14 nações, entre as quais Cabo Verde e Guiné-Bissau. Falta apurar outras 10. Vamos esperar que Moçambique e Angola estejam entre esses 10. Continuamos com o futebol agora na Europa. Ontem, Espanha bateu a Croácia na final da Liga das Nações. Foi preciso ir aos penaltis e mesmo aí foi renhido. Nos primeiros 5 minutos, ambos os lados falharam. Um penalti seguiu-se em frente, Croácia falha e Dani Carvajal, do Real Madrid, mete a batata na capoeira e hasta la vista, Croácia, fica para a próxima. Isto, portanto, na Liga das Nações, não confundir com os jogos de qualificação para o Euro. Hoje há 12 jogos, amanhã há mais, entre os quais Islândia-Portugal, que no sábado bateu a Bósnia por 3-0. 3 jogos, 3 vitórias, comando ao Grupo J, 13 golos marcados, nenhum sofrido. Vai bem Portugal, CR7, Cristiano Ronaldo continua a jogar e aquele jogo com a Bósnia foi a sua 199ª partida pela seleção. Cristiano Ronaldo é assim o jogador com mais jogos por uma seleção. O seu primeiro jogo foi em 20 de agosto de 2003. Já lá vão 20 anos. Mambo, mambo, na vida eu solo canto. Mambo, mambo, na vida eu solo canto. Voz da América a transmitir em português para a África. 13 horas 28 minutos. 40 segundos. Vem aí o Amâncio Miguel com muitas mais reportagens. Continuo com a Voz da América.
Universal, yo hablo. estimado ouvinte, são 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. É segunda-feira, 19 de junho de 2022. Esta é a segunda parte da nossa emissão vespertina. Na sua companhia, na Sean Cal, Mariano Bartolomeu e eu, Amêncio Miguel. As notícias com João Santa Rita dentro de instantes. Votos de boa escuta. E nas notícias destacamos, o secretário-geral americano reuniu-se com o presidente da China, Xi Jinping. A Ucrânia diz que faz avanços contra forças russas. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, presente através do retransmissor local da Voz da América. Notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo, disponíveis no Facebook, no YouTube, no Twitter e também no Instagram, bastante para tal escrever VOA Português. Nosso WhatsApp, mais um, 202-251-9466. De seguida, o João Santa Rita apresenta as notícias.
O secretário de Estado americano Antony Blinken disse hoje que os Estados Unidos e a China têm a obrigação de administrar as suas relações de modo responsável. Blinken acrescentou ter informado os dirigentes chineses nas conversações de hoje em Pequim que o envolvimento direto é o melhor meio para se garantir que desacordos não se transformam em conflitos. Numa conferência de imprensa em Pequim, Blinken disse ter mantido discussões cândidas e substanciais com o presidente chinês Xi Jinping e com o diretor de negócios estrangeiros do Partido Comunista, Wang Yi. O secretário de Estado americano disse que abordou as preocupações americanas face ao que disse serem ações provocadoras da China no Estreito de Taiwan, mas reiterou que Washington não apoia a independência desse território e continua a esperar por uma resolução pacífica das diferenças entre China e Taiwan. Antony Blinken disse que os Estados Unidos estão prontos a cooperar com a China em questões de interesse mútuo. Mais tarde, numa entrevista a uma cadeia de televisão americana, Blinken disse não ter havido acordo sobre o recomeço de comunicações diretas entre os militares dos dois países. A vice-ministra da Defesa da Ucrânia, Hanna Maliar, disse que forças ucranianas recapturaram 8 aldeias nas últimas 2 semanas, incluindo Piatikati, na região de Zaporizhia. Maliar disse que desde o começo da contraofensiva, as forças ucranianas capturaram cerca de 113 quilómetros quadrados. As autoridades russas disseram, por outro lado, que 7 civis ficaram feridos num bombardeamento ucraniano à região de Belogorod, dentro da Rússia. Outras 2 aldeias foram atingidas na região russa de Kursk. A Rússia rejeitou, entretanto, pedidos da ONU para operações de ajuda a populações afetadas pelas cheias causadas pela destruição da barragem de Kakhovka, em zonas ocupadas pela Rússia. O jornal New York Times disse, entretanto, que peritos afirmam que a causa mais provável do colapso da barragem foram explosivos colocados num corredor dentro da barragem. O líder da oposição russa, Alexei Navalny, compareceu hoje em tribunal para fazer face a novas acusações que o poderão manter na prisão por décadas. O julgamento está a decorrer na colónia penal de Melekovo, a 250 quilómetros da capital, Moscovo, onde Navalny, de 47 anos de idade, já está a cumprir uma pena de prisão de 9 anos por fraude e desrespeito a um tribunal. Navalny é agora acusado de extremismo, algo que ele descreveu de absurdo. O líder russo da oposição disse ainda que um investigador lhe afirmou que vai fazer também face a um julgamento militar sobre acusações de terrorismo que tem como pena máxima a prisão perpétua. Subiu para 80 o número de vítimas de um barco transportando centenas de imigrantes para a Europa que se afundou ao largo da Grécia. Isto ao mesmo tempo que o Paquistão disse ter preso várias pessoas envolvidas no tráfico de imigrantes. Outros que haviam sido detidos na Grécia deverão comparecer em tribunal esta semana. Advogados de 9 cidadãos egípcios presos na Grécia conseguiram adiar a sua comparência em tribunal de hoje para amanhã. No Paquistão, 14 pessoas foram presas sob suspeita de envolvimento, neste caso, de tráfico de seres humanos. 21 das vítimas eram paquistaneses da região de Caxemira. Os Estados Unidos prometeram mais 171 milhões de dólares para financiar ajuda humanitária no Sudão, disse a diretora da Agência Internacional de Desenvolvimento dos Estados Unidos, Samantha Power. O secretário-geral da ONU, António Guterres, tinha pedido aos países membros para aumentarem a ajuda humanitária. A ONU disse serem necessários cerca de 3 mil milhões de dólares para ajuda dentro do Sudão e para os refugiados que abandonaram o país. As autoridades do Uganda anunciaram hoje a detenção de 3 pessoas pelo seu alegado papel no ataque no fim de semana passada a uma escola em Kasese por chamadas forças democráticas aliadas ligadas ao Estado Islâmico. A comissária de Kasese disse que as detenções resultaram de informações recolhidas através de trabalho das forças de segurança.
E quando são 13 horas e 35 minutos aqui em Washington, começamos o espaço de reportagem em São Tomé e Príncipe, onde há um desafio: travar o burocratismo. E isso faz parte da reforma da administração. O Oscar Medeiros reporta que o governo agendou para os dias 22 e 23 deste mês a primeira jornada da administração pública sob o lema "A administração pública que São Tomé e Príncipe precisa".
O burocratismo e o excesso da burocracia são vistos como os maiores entraves à melhoria de prestação de serviços no arquipélago com cerca de 200 mil habitantes.
Incontornavelmente, a utilização da tecnologia e inovação na administração pública será uma das soluções para melhorar a prestação de serviços. Efetivamente, cumpre esse objetivo de impedir a relação direta entre o funcionário e o utente. Também limita as possibilidades de fraude e as possibilidades de corrupção. Introduz maior transparência.
Ilza Amado Vaz, ministra da Justiça, Administração Pública e dos Direitos Humanos, defende investimentos em novas tecnologias para modernizar o setor, combater o burocratismo e o excesso da burocracia, de forma a atrair investimentos privados.
Um investimento que tem sido feito também na aquisição dos equipamentos informáticos, esses investimentos têm que traduzir em benefício para o Estado. E esse benefício quer dizer que é otimizar tanto a internet como os computadores, diminuir o custo que a administração pública tem com a utilização de tinteiros e de papéis e também permitir que, com a informatização e a modernização do setor público, haverá obrigatoriamente melhores condições para a atração de investimento privado.
Por seu lado, o jurista e especialista em questões de administração pública, Erlanda Medeiros, também aponta o recurso às novas tecnologias como solução do problema, mas alerta para situações em que o atendimento presencial é incontornável.
Quando não é possível evitar este atendimento presencial, temos que necessariamente preparar, formar os funcionários públicos que prestam esses serviços, que estão diante do cidadão. É preciso que as pessoas tenham preparação ética, preparação para a correta abordagem ao cidadão, desenvolvam competências que têm que ver com a boa comunicação, para que o cidadão que está do outro lado possa, de facto, ter um serviço público de excelência e possa até compreender os passos burocráticos necessários para a tomada de uma decisão.
Este especialista considera que a burocracia só é um problema quando é excessiva.
Porque a burocracia efetivamente faz parte de qualquer organização, de qualquer funcionamento de uma administração. Mas é preciso estarmos atentos a que ela não seja excessiva.
O burocratismo, este sim, deve ser combatido porque entra para a esfera da corrupção, disse Erlanda Medeiros.
A questão do burocratismo, que está muitas vezes intrínseca ao próprio indivíduo que presta o serviço, ela deve ser combatida, contrariamente à burocracia, que deve ser reduzida.
Governantes e especialistas apontam o burocratismo e o excesso da burocracia como causas do fraco desenvolvimento económico de São Tomé e Príncipe. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar, de São Tomé. Vamos agora a Moçambique. Os profissionais de saúde deste país desmarcaram a greve que deveria ser tomada a partir desta segunda-feira, em virtude de terem alcançado consenso com o governo que prometeu resolver as inquietações. Quem continua, no entanto, a queixar-se de mau atendimento nas unidades sanitárias são os utentes, que falam de morosidade e muitas vezes dizem que nos hospitais ficam longas horas, de facto, nas filas. Alfredo Júnior.
Negociações que decorreram com o governo até a noite deste domingo levaram a associação a desmarcar a paralisação laboral por um período de 60 dias, contados a partir de hoje, segundo anunciou o presidente da associação, Anselmo Mucheve.
Em alguns pontos. Em alguns pontos já entramos em consenso, que é um ganho. Estou a falar de pontos, estou a falar do material de trabalho e também o próprio enquadramento. O governo comprometeu-se. Isso aí, daqui a 60 dias, praticamente, poderá ser implementado e executado. O que, para nós, é um ganho muito grande. Não valia nada nós voltarmos a estar em greve e esperar, porque há coisas que não se tratam de dia para noite.
As discussões entre as partes envolvem condições de trabalho e remuneração dos profissionais, falta de material de trabalho nas unidades sanitárias, além de contestar a tabela salarial única. Caso estas queixas não sejam resolvidas no período acordado, Mucheve afirma que a greve será efetivada.
Os profissionais de saúde tomaram uma decisão. Se chegarem os 60 dias, forem lá, por acaso, as suas contas, e isso não for praticamente o prometido não ser cumprido, não voltamos mais para trás.
Apesar da greve ter sido suspensa, o atendimento nas várias unidades sanitárias do país continua deficiente ao nível da cidade de Maputo, com os pacientes apresentarem queixas sobre a morosidade no atendimento.
Como tenho dor de vista, já preferi passar daqui do hospital. Quando cheguei, encontrei os colegas também doentes aqui, mas às 8 horas. 8h10, 8h20, assim, e até agora ainda estamos na bicha, ainda não estamos a ser atendidos.
Aqui praticamente podem ver ou morrer, não tem de quê. Não há ninguém que possa me atender.
Porém, a vereadora do Serviço de Saúde e Ação Social na cidade de Maputo, Alice de Abreu, assegura que todas as unidades estão em pleno funcionamento.
Verificamos que, no geral, as unidades sanitárias da cidade de Maputo, elas abriram. Elas estão em funcionamento. Neste momento, estamos a verificar, em termos de ponto de situação, a questão da assiduidade e pontualidade e da informação que fomos recebendo por cada um dos distritos municipais. No geral, todas as unidades sanitárias elas estão a funcionar.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. E continuamos a falar de saúde. As autoridades deste país, Moçambique, celebram conquistas na luta contra a SIDA, a doença causada pelo vírus da imunodeficiência humana, HIV. Analisando aquilo que é o impacto das intervenções no que diz respeito a novas infecções, foi possível evitar cerca de 900 mil infecções e cerca de 1 milhão de mortes. Palavras de Francisco Mbofana, o médico que é chefe do Conselho Nacional de Combate à SIDA. Reportagem de William Mapote.
Apesar de continuar a ser a maior causa da mortalidade no país, as autoridades sanitárias fazem contas e já reclamam ganhos consideráveis no combate à chamada doença do século. Em balanço apresentado nesta segunda-feira, o Conselho Nacional de Combate ao SIDA diz que Moçambique está a combater um bom combate. Francisco Mbofana é o diretor do órgão.
Analisando aquilo que é o impacto das intervenções no que diz respeito às novas infecções, através dessas intervenções foi possível reduzir, evitar cerca de 900 mil novas infecções entre 2000 e 2022. E as mortes evitadas entre 2000 e 2022 são cerca de 1 milhão.
Uma das principais conquistas é a redução da transmissão do vírus de mãe para o filho. Ainda assim, a luta continua longe do fim e os números além do que seria desejável. Mais de 80 mil pessoas já morreram vítimas da SIDA e os índices de contaminação continuam altos.
Nós, em 2022, viviam nesse país mais de 2,4 milhões de indivíduos com a infecção pelo HIV, aquilo que nós chamamos de pessoas vivendo com HIV. E também registramos 97 mil novas infecções e 48 mil mortes relacionadas ao SIDA.
Situação que poderá complicar nos próximos anos, porque do lado dos doadores, o financiamento ao setor da saúde vai reduzir. Uma situação que inquieta o ministro da Saúde, Armindo Tiago.
Muitos dos programas que nós temos que suportam a nossa resposta, sobretudo malária, HIV e SIDA, até 2030 esses programas poderão eventualmente não estar. E a discussão é, neste momento, o país, cada um de nós, no Ministério da Saúde, deve desenhar um plano, um roadmap para a transição, para ir como é que vai manter os ganhos e como vai assegurar a sustentabilidade das intervenções.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote, reportando a partir de Maputo. Agora vamos a Nampula, ao encontro de Adina Soalerre, que reporta que as autoridades municipais, isto na figura de Paulo Van Halle, que é o presidente do município de Nampula, está de costas viradas, pelo menos até agora, com os jornalistas. Adina Soalerre.
O edil da cidade de Nampula, Paulo Van Halle, é acusado pelo Instituto para a Comunicação Social da África Austral, MISA, e o Sindicato Nacional de Jornalistas de ter humilhado a jornalista Elisa Fernando e o operador de câmera José Arlindo, da televisão de Moçambique. Na semana passada, a denúncia ao MISA ordenou a retirada da jornalista Elisa Fernando e do operador de câmera José Arlindo numa cerimônia de entrega de ambulâncias pela edilidade. O órgão de defesa de jornalistas cita Van Halle afirmando que eu não hei de falar à televisão de Moçambique, pode sair. Sendo sua justificação que aquele canal público não mostrou a sua imagem durante a celebração do Eid al-Fitr deste ano, marcando o fim do mês sagrado dos muçulmanos. Para lograr os seus intentos, impedir a equipe da TVM de cobrir o evento, Paulo Van Halle instigou a população presente no local a vaiar os jornalistas visados. Diante deste cenário, os dois repórteres optaram por abandonar o local do evento, lê-se num comunicado do MISA Moçambique. No mesmo evento, diz o MISA, o diretor do Gabinete de Comunicação do Conselho Autárquico confiscou o telemóvel de um jornalista do canal eletrónico Ampula Faxi por alegadamente estar a gravar aspectos preparatórios da entrevista que seria concedida por Van Halle. O presidente do MISA em Nampula, Unício da Silva, disse que para além de ser uma grosseira violação dos direitos dos jornalistas e liberdade de imprensa, Van Halle mostrou um pouco de falta de civismo. Para ele, o comportamento do edil mostra que ele tem problemas de assessoria no contexto de relacionamento com a imprensa.
Do nosso lado, como MISA, nós condenamos veementemente esta atitude do presidente e esperamos que não volte a acontecer, porque... Infelizmente, para este período que nós vamos do pico do período eleitoral, que são as campanhas, depois da votação, teremos muita possibilidade que os jornalistas continuem a ser vítimas de maus tratos de indivíduos que somente ocupam posições públicas.
A acusação do MISA e do SNJ é refutada por Nelson Carvalho, diretor do Gabinete de Comunicação e Imagem de Van Halle, edil do partido Renamo. Nelson negou também ter confiscado o telemóvel do jornalista do Ampula Faxi.
O presidente do município terá se insurgido com jornalistas sim, da TVN porque ele quis ter explicações a razão de não publicação, por exemplo, do seu discurso a quanto à passagem das cerimônias do Eid al-Fitr.
Na sequência, o secretário provincial do SNJ diz que submeteu ao Conselho Municipal da cidade de Nampula um documento condenando o comportamento do edil, mas este não se pronunciou sobre o assunto. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualenhe.
13 horas e 48 minutos aqui em Washington, D.C. Antes de passarmos para notícias aqui dos Estados Unidos, o coordenador nacional do Movimento da Alternância Democrática, MADEM G15, na Guiné-Bissau, Brahima Camará, recuou na decisão de deixar a liderança deste partido. Na reunião do Conselho Nacional, que decorreu neste fim de semana, Camará tinha renunciado à liderança por considerar-se ele o principal responsável pela derrota nas eleições legislativas de 4 de junho. No final do encontro, entre outras moções, foi aprovada uma que reitera a continuidade de Brahima Camará na liderança. O secretário de Estado americano, Anthony Blinken, disse hoje que os Estados Unidos e a China têm a obrigação de administrar as suas relações de modo responsável. Blinken acrescentou ter informado os dirigentes chineses nas conversações de hoje em Pequim que o envolvimento direto é o melhor meio para garantir desacordos que não se transformem em conflitos. Numa conferência de imprensa em Pequim, Blinken disse ter mantido discussões cândidas e substanciais com o presidente chinês Xi Jinping e com o diretor de negócios estrangeiros do Partido Comunista, Wang Yi. O secretário de Estado americano disse que abordou as preocupações americanas face ao que disse serem ações provocadoras da China no Estreito de Taiwan, mas reiterou que Washington não apoia a independência deste território e continua a esperar por uma resolução pacífica das diferenças entre China e Taiwan. Esta segunda-feira, o feriado americano de Juneteenth, o nome faz referência ao fim da Guerra Civil nos Estados Unidos em 1865, isto a 19 de junho, quando os soldados americanos chegaram à cidade de Ilha de Galveston, no Texas, e informaram os escravos que eles eram livres. Os escravos já haviam sido libertados noutras partes do Sul, mas a maioria dos escravos do Texas foi mantida em cativeiro até a chegada do exército. Embora o feriado agora seja comemorado em todo o país, ele tem um significado especial para o povo de Galveston.
A celebração do Juneteenth em Galveston, no Texas, começou dias antes do feriado real, com piqueniques, desfiles e shows. Juneteenth é uma celebração da cultura negra e suas contribuições para a cultura em geral, mas o seu significado está enraizado na sua história, de acordo com o organizador do evento, Sam Collins. Ele diz que um mural de 460 metros quadrados, no centro de Galveston, homenageia o general Gordon Granger, suas tropas, na sua maioria negras, e as pessoas que foram libertadas.
Havia apenas cerca de 1.200, um pouco mais de 1.000 pessoas escravizadas na ilha. Mas depois de 12 de junho, a mensagem se espalhou pela ilha e aqueles 1.200, mais o outro quarto de milhão de escravos no Texas, mantiveram a história oral do que aconteceu aqui, em Galveston vivo.
O Juneteenth tem uma conexão emocional profunda para muitos afro-americanos, mas alguns brancos também o apoiam, como Ronnie Hall, de Baytown, do Texas.
Acho que pode ter começado apenas para os negros, mas ficou maior.
Então você comemora também?
Ah, sim, claro.
Havia mais pessoas nas praias da ilha no fim de semana que nos eventos relacionados ao feriado, mas alguns moradores e visitantes aproveitaram os desfiles. O veterano do Exército dos Estados Unidos, Tawan Parsons, veio da Louisiana para o Juneteenth.
É também importante lembrar o que aconteceu, mas não nos deixarmos definir pelo passado. Aproveite esse tempo não apenas para celebrar a liberdade conquistada pelas pessoas aqui em Galveston, mas também para nos lembrar de esperar ansiosamente por nossa liberdade contínua.
Parsons preocupa-se com as tentativas de alguns políticos de esconder aspectos da história que consideram perturbadores, incluindo a escravidão. Ele diz que o conhecimento de eventos históricos como o Juneteenth pode reduzir a polarização política e ajudar o país.
Somos responsáveis por reparar a fundação deste país, dizendo a verdade e contando a verdadeira história nessas histórias, porque a única maneira de curar é contando a verdade.
Continuamos a emissão vespertina da Voz da América em português. Em África, as opiniões dividem-se quanto à missão diplomática do continente à Rússia e Ucrânia para tentar pôr fim ao conflito no leste. Alguns analistas, no entanto, consideram o esforço ingênuo.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, rejeitou a proposta de conversações da delegação africana, afirmando que não negociaria com a Rússia antes das suas tropas abandonarem o país. Um dia mais tarde, o presidente russo, Vladimir Putin, descreveu o plano como mal orientado, porque esperava que ele reconhecesse a soberania das fronteiras da Ucrânia.
É evidente que a missão estava destinada a falhar devido à forma como foi conduzida.
Antes de os líderes africanos deixarem o continente, o especialista independente em resolução de conflitos, Dr. Kingsley Macubela, avisou que estavam a ser demasiado precipitados.
Quando se começa a ter um grande número de chefes de Estado a dirigir uma negociação, uma missão de paz, sem qualquer trabalho prévio realizado por tecnocratas e pessoas conhecedoras do conflito, cria-se um problema. Quando chegaram a Moscovo, Moscovo já tinha decidido que não ia aceitar nada da delegação.
A invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022 causou milhares de mortes e feridos em ambos os lados e fez subir os preços mundiais dos cereais e dos fertilizantes, porque tem sido difícil para os dois países exportar. O aumento dos preços atingiu a África de forma particularmente dura. Na sua opinião, os ucranianos trataram com respeito os dirigentes e representantes do Egito, as Comores, da República do Congo, do Senegal, da África do Sul, do Uganda e da Zâmbia. Macubela diz que Zelensky os ouviu atentamente, apesar de o líder da Ucrânia ter acabado por rejeitar o roteiro africano. Macubela diz que, pelo contrário, Putin parecia dar-lhes lições da história russa e interrompeu arrogantemente as apresentações dos líderes africanos. O especialista considera que não foi uma boa jogada para os africanos incluírem no seu plano que a Rússia deve respeitar as fronteiras da Ucrânia. Macubela diz que não ficou surpreendido quando Putin insistiu que as pessoas das regiões ucranianas que Moscou anexou eram de facto russas.
Na minha opinião, os chefes de Estado africano perderam-se em termos de preparação. Não deveriam ter levantado essas questões devido a certos precedentes que foram iniciados e reconhecidos pelas próprias Nações Unidas quando o Kosovo se separou da Sérvia. Portanto, estavam em território desconhecido. Deviam ter tido muitos especialistas que os prepararam sobre a dinâmica destas questões e sobre a forma de as formular e enquadrar.
No entanto, ao falar ontem aos jornalistas em Joanesburgo, o antigo presidente sul-africano Thabo Mbeki descreveu a missão africana como uma grande iniciativa. Disse que era muito prematuro classificá-la como um fracasso.
This African leadership that has gone to Moscow and to Kiev.
Os líderes africanos que se deslocaram a Moscou e a Kiev afirmaram que a sua primeira tarefa era ouvir. Penso que é importante que compreendam o que a Federação Russa está a dizer, o que a Ucrânia está a dizer, para terem uma compreensão completa dos assuntos. Só então poderão elaborar uma sugestão de África sobre o que nós, como africanos, pensamos que deve ser feito para acabar com a guerra.
Mas à semelhança de muitos analistas, Macubela não vê uma forma de avançar com um plano apresentado por líderes que não são levados a sério por nenhum dos lados da guerra.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano e falar dos países de língua oficial portuguesa, os PALOPs, que estão à beira de fazer algo de histórico. É verdade, pela primeira vez, quatro nações de língua oficial portuguesa poderão qualificar-se para a fase final da Taça das Nações Africanas, o CANA, que nesta próxima edição se vai realizar na Costa do Marfim, em janeiro. Ainda não é certo, mas estão quase lá. Ontem, a Nigéria bateu a Serra Leoa por 3-2 e isso deu a qualificação à Guiné-Bissau como, pelo menos, segundo classificado do Grupo A. A Nigéria tem 12 pontos, a Guiné-Bissau, que tinha batido São Tomé durante a semana passada, tem 10. Serra Leoa está em terceiro lugar com 5 pontos, já não vai lá. Cabo Verde, Tubarões Azuis, ontem garantiram a qualificação, batendo Burkina Faso e batendo bem, 3-1. Fez vingança da derrota da primeira jornada deste grupo, o Grupo B, quando perdeu por 2-0. Cabo Verde e Burkina Faso estão ambos no topo do grupo com 10 pontos, Togo tem 5, já não vai lá. Ontem, Moçambique, os Mambas aplicaram veneno à Ruanda, 2-0. Moçambique está agora em segundo lugar no Grupo L, onde o Senegal já se qualificou há muito tempo. O Benin empatou com o Senegal e na última jornada está no Maputo para defrontar os Mambas. É um jogo em setembro. Moçambique basta-lhe um empate. Benin tem que ganhar e vai ser fogo. Angola, Palancas Negras estão quase na mesma posição do que Moçambique. Ocupam o segundo lugar no Grupo E, mas aí está tudo por decidir.
E assim chegamos ao final desta segunda parte da emissão vespertina, no dia em que nas notícias destacamos o secretário de Estado americano reuniu-se com o presidente da China Xi Jinping e a Ucrânia diz que faz avanços contra forças russas. Dentro de instantes, o Álvaro Lugero Andrade. Para já, um abraço de Nation Call, Mariano Bartolomeu e de mim, Anais Miguel. Até amanhã. Boa noite.
Esta é a Voz da América transmitida em português desde Washington, nesta segunda-feira, 19 de junho, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Leo Sarrillo e na técnica está Nashua Kali. Bem-vindo a esta emissão neste feriado aqui nos Estados Unidos. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet através da nossa página voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central, nosso número no WhatsApp está disponível em mais 1-202-251-9466. Títulos desta emissão: o secretário de Estado americano encontra-se com o presidente chinês e diz que ambos países têm de gerir suas relações com responsabilidade. Estados Unidos prometem 171 mil milhões de dólares ao Sudão. Profissionais de saúde em Moçambique suspendem início da greve, mas serviços continuam deficientes. Começamos aqui então a última meia hora desta emissão de 90 minutos. Em Moçambique, os profissionais de saúde marcaram para dentro de 2 meses a greve que deveria ser retomada hoje, em virtude de terem chegado a consenso com o governo, que prometeu resolver as inquietações desses profissionais nesse período. Quem continua a queixar-se do mau atendimento nas unidades sanitárias são os utentes, que reclamam da morosidade que se assiste nos vários hospitais e centros de saúde na cidade de Maputo, como nos diz desde a capital moçambicana o Alfredo Júnior.
Negociações que decorreram com o governo até a noite deste domingo levaram a associação a desmarcar a paralisação laboral por um período de 60 dias, contados a partir de hoje, segundo anunciou o presidente da associação, Anselmo Mucheve.
Em alguns pontos. Em alguns pontos já entramos em consenso, que é um ganho. Estou a falar de pontos, estou a falar do material de trabalho e também o próprio enquadramento. O governo comprometeu-se. Isso aí, daqui a 60 dias, praticamente, poderá ser implementado e executado. O que, para nós, é um ganho muito grande. Não valia nada nós voltarmos a estar em greve e esperar, porque há coisas que não se tratam de dia para noite.
As discussões entre as partes envolvem condições de trabalho e remuneração dos profissionais, falta de material de trabalho nas unidades sanitárias, além de contestar a tabela salarial única. Caso estas queixas não sejam resolvidas no período acordado, Mucheve afirma que a greve será efetivada.
Os profissionais de saúde tomaram uma decisão. Se chegarem os 60 dias, forem lá, por acaso, as suas contas, e isso não for praticamente o prometido não ser cumprido, não voltamos mais para trás.
Apesar da greve ter sido suspensa, o atendimento nas várias unidades sanitárias do país continua deficiente ao nível da cidade de Maputo, com os pacientes apresentarem queixas sobre a morosidade no atendimento.
Como tem dor de vista, eu preferi passar daqui do hospital. Quando cheguei, encontrei os colegas também doentes aqui, mas às 8 horas. 8h10, 8h20, assim, e até agora ainda estamos na bicha, ainda não estamos a ser atendidos.
Aqui praticamente podemos ver o amor, não tem de quê. Não há ninguém que possa me atender.
Porém, a vereadora do Serviço de Saúde e Ação Social na cidade de Maputo, Alice de Abreu, assegura que todas as unidades estão em pleno funcionamento.
Verificamos que, no geral, as unidades sanitárias da cidade de Maputo, elas abriram. Elas estão em funcionamento. Neste momento, estamos a verificar, em termos de ponto de situação, a questão da assiduidade e pontualidade e da informação que fomos recebendo por cada um dos distritos municipais. No geral, todas as unidades sanitárias elas estão a funcionar.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Em Angola, como a Voz da América noticiou sábado, as autoridades reprimiram manifestações em Luanda e Benguela. contra o aumento do preço do combustível, contra a perseguição às vendedoras de rua e também contra a lei de revisão dos estatutos das organizações não governamentais. Paulo Fontes, diretor de campanhas da organização em Portugal, que tem acompanhado Angola, diz também houve detidos em Cabinda. Ele falou com a Voz da América nesta manhã.
Esta repressão é mais um episódio da forma de atuação das autoridades angolanas com um uso excessivo de força e desproporcional para reprimir as manifestações a nível nacional, para reprimir a liberdade de expressão e de manifestação pacífica. A dispersão de manifestantes só deve ocorrer como uma medida excepcional e em último recurso, quando todos os meios não violentos tiverem sido esgotados. Ora, aqui não temos relatos de que tenha sido esse o caso. A polícia dispersou os manifestantes em vários pontos, alegando que alguns não tinham cumprido formalidades, por exemplo, que estavam a usar trajetos não aprovados ou que diziam ofensas contra os agentes, entre outros. No fundo, acusações vagas e que servem apenas como desculpa para reprimir estas manifestações e servir de quase de exemplo para criar o medo de futuras manifestações.
Era Paulo Fontes, diretor de campanhas da organização em Portugal, que tem acompanhado Angola. Ele que diz também houve detidos em Cabinda. Dizia também que numa lange no Lubango, na Huila, as manifestações decorreram sem incidentes. Em São Tomé e Príncipe, o governo anunciou hoje que a crise de combustíveis deve ficar ultrapassada na quarta-feira com a chegada de um segundo navio de menor dimensão proveniente de Lomé, Togo, para fazer o transbordo da embarcação que não consegue atracar ao largo da baía da cidade de Neves há mais de duas semanas, onde se encontram os únicos reservatórios da Empresa Nacional de Combustíveis e Óleo. A escassez de gasolina e do gasóleo afetou este fim de semana os jogos dos campeonatos de futebol, que foram cancelados por falta de transportes. Há mais de duas semanas que o país está sem combustíveis. A falta de gasóleo ficou aliviada graças ao apoio do Centro de Retransmissão da Voz da América, que disponibilizou parte do seu estoque ao governo e à empresa EMAI. Não há comércio por falta de transportes, ruas e os mercados estão praticamente desertos e várias escolas estão fechadas. Continuamos aqui, são 14 horas e 7 minutos na capital americana. O presidente do PAIGC e coordenador da coligação PAI Terra Ranca, que ganhou as eleições legislativas na Guiné-Bissau, concedeu uma entrevista à Voz da América, da qual divulgamos alguns excertos nas edições anteriores. Agora, apresentamos a entrevista na íntegra, em que comecei por perguntar a Domingos Simões Pereira por que ele pensa que a estabilidade está de regresso ao país se os atores políticos de agora são os mesmos da última legislatura.
Não, eu penso que, no essencial, o que muda é a nossa maturidade. 4, 5 anos dessa espécie de conflito, de crise permanente, eu penso que os atores políticos terão amadurecido as suas ideias, terão compreendido a necessidade de encontrar outros mecanismos para tratar as nossas divergências. O próprio povo guineense está bastante mais maduro na sua determinação de não entregar de forma gratuita o seu futuro e os seus valores. Portanto, eu penso que nós provamos durante muito tempo a nossa capacidade de produzir os bloqueios, nós todos juntos. Hoje temos que nos sentir convidados a provar o inverso, a provar a nossa capacidade de desbloquear a situação, de promover um ambiente apaziguado que permita que as instituições funcionem e os objetivos principais que estão preconizados sejam atingidos, ou pelo menos colocados como prioridade.
Numa das suas primeiras declarações, falou da criação de uma equipa de transição para tomar medidas, falou na questão da castanha do caju, a questão da saúde. O programa Terra Ranca tinha 4 pontos, agora tem 6, com ênfase nas mulheres e na juventude para este mandato.
Eu acredito que são assuntos que já tenham sido abordados a nível da liderança da plataforma. Nos primeiros 100 dias do próximo governo, quais serão as principais medidas a serem tomadas?
Álvaro, durante a nossa campanha eleitoral, nós ouvimos com muita atenção a nossa população. Nós não nos limitamos simplesmente a partilhar a nossa visão, o nosso programa Terra Arrancar. Nós consagramos muito do nosso tempo realmente a tentar compreender qual é a aspiração do povo guineense, quais são os principais problemas com que se debate a população. E é nessa perspectiva, de forma muito responsável, que nós propusemos a constituição de uma comissão de transição. Uma comissão que teria a capacidade de não só produzir ideias, produzir propostas, mas interagir com o atual governo que entra numa condição de gestão e, em conjunto, nós podermos promover uma transição mais pacífica e que favorecesse, não é, o tal programa de emergência nos primeiros 100 dias de governação. É curioso que essa proposta foi bem acolhida pelo presidente, mas apesar de um acolhimento teoricamente também positivo por parte do governo, no final do encontro que tivemos ontem, o chefe do governo nos disse que preferia que não houvesse nenhuma antecipação e que deixássemos para depois de tomar de posse dessas novas estruturas, não é, a capacidade para poderem interagir. Nós não estamos com pressa. O que nos coloca pressão são os problemas com que se debate a população. A fome é uma realidade no país. Os produtos de primeira necessidade estão a custos incomportáveis para a população, sobretudo o arroz, do qual depende uma grande maioria da população guineense. A castanha de caju, a sua comercialização, é um produto que coloca dinheiro no bolso das famílias guineenses, não está a ser comercializado, e quando comercializado está a ser feito a um custo muito baixo, o que nem permite o equilíbrio das contas familiares. Portanto, acabam sendo estas as nossas prioridades. Nos primeiros 100 dias, nós precisamos trabalhar no sentido de salvar o que for possível ainda da campanha de comercialização da castanha. Nós precisamos promover um programa agrícola importante. E todo o mundo sabe que nós temos chuvas sazonais que começam no mês de junho e terminam praticamente no mês de setembro. E, portanto, nós precisamos ter um quadro de produção agrícola que vá ao encontro daquilo que forem as condições meteorológicas para o efeito. Lembro que em 2014, baseado nessa experiência, nós importamos sementes de curto ciclo e nós fomos capazes de orientar os camponeses para fazerem melhor uso daquilo que for a disponibilidade de água doce. Temos outras preocupações. Já há mais de 3 anos que o ano escolar não é cumprido e, para que se cumprisse o ano escolar, era importante começar a tempo, mas não basta começar a tempo. Era necessário promover um diálogo com os sindicatos para criar condições que permitam a estabilidade educativa durante um ano e assim podermos ter condições de fazer as reformas que se impõem. O setor da saúde é outro setor da nossa preocupação. Basta dizer que, neste momento, a Guiné volta a ocupar os piores lugares em termos de mortalidade materna e infantil. É preciso que haja alguma alteração no nosso quadro de governação para podermos esperar outros resultados que não aqueles que são expostos neste momento.
No dia da votação, logo depois de ter votado, eu coloquei uma pergunta, que é a pergunta que todos também continuam a colocar: quem será o primeiro-ministro-chefe do governo? Nas conversas que mantive aí nos bastidores em Bissau e também com algumas pessoas próximas do PSGC e de um ou dois partidos também que integram o Pai Traorancá, falou-se muito na eventualidade do ministro Simões Pereira não ser o primeiro-ministro e sim Geraldo Martins. Neste momento, uma semana depois, já há mais luz sobre isso ou ainda não? Continua a ser um segredo fechado a 7 chaves.
Eu penso que não é propriamente uma questão de ser segredo. É uma questão de que, quando você tem um presidente da República, que é quem assina os decretos de nomeação do primeiro-ministro, que durante muito tempo falou da sua indisponibilidade para nomear uma determinada entidade, isso se transmite às estruturas, e neste caso ao PAI Terra Arrancá, que entendeu tomar um conjunto de precauções. Bom, neste momento temos um quadro diferente. O presidente disse disponível a trabalhar com qualquer entidade que o PAI Tararanca indicar, mas isso não invalida que essa estrutura tenha que ouvir os seus órgãos internos, tenha que avaliar os prós e contras de qualquer tomada de decisão e, em função disso, poder realmente fazer uma proposta que não ponha em risco, que não ponha em perigo a responsabilidade que está assumida com o povo, porque o povo votou conhecendo propostas que o PAI Tararanca coloca. Eu penso que a ideia de dizer que pode ser o Domingos ou pode ser o Geraldo Martins está associado ao facto do PAI Tararanca ter adotado o programa Tararanca e esse programa ter tido como principais colaboradores, não é, na componente técnica o Geraldo Martins e na componente política o Domingos Simões Pereira. Portanto, eu penso que mais importante do que desvendar aquilo que está a ser colocado quase como um grande mistério, é dizer que o PAI Tararanca está salvaguardado, tem salvaguardado o facto de a pessoa que for apresentado como candidato a primeiro-ministro estar em condições de cumprir todas as promessas que foram feitas durante a campanha e que fazem parte do nosso programa eleitoral.
O nome de Domingos Simões Pereira não está fora da mesa, então, por agora?
Não, não está fora da mesa. Eu sou um quadro do partido, sou um quadro da nossa coligação e, portanto, faço parte das opções. Mas, volto a dizer, a coligação tem o direito e tem quase a responsabilidade de garantir ao povo quiniense que vai fazer uma proposta que não ponha em perigo toda a visão que nós temos para os próximos 4 anos.
Na entrevista que fizemos durante a campanha, a partir do Washington, falou de que o PSGC sempre tem procurado estar no governo com outras forças e a coligação Pai Tararanca são 5 forças. O governo terá pessoas apenas desses partidos ou poderá incluir pessoas de outros partidos, eventualmente pessoas independentes? E já agora, anexando a questão da composição de um futuro de um próximo governo, depois do encontro que manteve com o Presidente da República, há informações que circulam em Bissau, e sabe como é que é Bissau, é profícuo, é informações de que o Presidente teria pedido algumas pastas. Há possibilidade de também no governo haver uma contemplação de todos esses interesses que se movem na política guineense?
A começar pela primeira questão, devo dizer que sempre que o cidadão guineense coloca a questão da estabilidade como uma prioridade, eu penso que nós devemos interpretar isso como um convite ao diálogo. Nós devemos abrir um diálogo o mais abrangente possível, o mais inclusivo possível. Nós devemos ouvir as várias estruturas, estruturas tanto da sociedade civil como dos partidos políticos. E, portanto, nós temos a intenção de fazer a mesma coisa. E, ao escutar as formações políticas e estruturas da sociedade civil, nós ficaremos com uma ideia daqueles que subscrevem os princípios globais da nossa Tararanca, mas que podem, eventualmente, trazer algum contributo positivo para a melhoria desse programa. E todos aqueles que poderem, de facto, alinhar o seu pensamento com as grandes linhas do nosso programa, do nosso futuro programa de governação, nós iremos tentar, de alguma forma, porque participar de uma governação não deve significar necessariamente ser parte do governo. Não é? Pode ser trazer insumos para a elaboração do programa de governação, pode ser a criação de espaços de concertação que permitam a esses partidos que a sua opinião seja realmente tida em conta. Portanto, para responder a sua pergunta, nós esperamos que não se resuma aos 5 partidos que fazem parte da coligação, esperemos que outros partidos, por isso é que nós chamamos plataforma inclusiva, não é? Que outros partidos possam se juntar a nós, mas mais do que por via da invisitação de elementos, sobretudo com contributos em termos da política pública, que irá orientar o próximo governo. Em relação à sua segunda questão, dizer-lhe que a nossa conversa com o Presidente foi, de facto, muito amigável, muito amistosa, muito descontraída. Falámos de muita coisa e, eventualmente, abordámos aquilo que será o futuro governo, mas não entrámos nesse pormenor, ao ponto do Presidente estar a pedir pastas. Antes, pelo contrário, se nós compreendemos bem aquilo que ouvimos na altura, o Presidente afirmou de forma categórica que iria respeitar a escolha que será feita pela plataforma, iria aceitar qualquer nome que fosse proposto pela plataforma, deu sim conselhos no sentido de nós tentarmos falar com todas as formações e, na medida do possível, tentarmos incluir todas as formações na nossa plataforma e nas soluções que nós formos produzir. Nós, em resposta, dissemos que sim, que acolhemos positivamente essa indicação e esse conselho, mas, como tudo na vida, vamos tentar fazer o melhor, mas muitas vezes o melhor não é necessariamente o ideal, é aquilo que for possível. Nós vamos agora reunir o nosso espaço da plataforma da Aliança Inclusiva e, no final dessa reunião, vamos convidar as várias formações, sobretudo aquelas que vão estar presentes no futuro Parlamento da Guiné-Bissau, e, com base nesse diálogo, nós esperamos poder tirar ilações sobre o modelo e a estrutura do futuro modelo.
Quais são, na sua ótica, os principais pilares para uma estabilização dessa legislatura que começará dentro de dias?
Eu penso que é absolutamente coincidente com os pilares do nosso programa Terra Arranca e do nosso programa eleitoral. Desde logo, não é, a estabilização e a consolidação do Estado de Direito Democrático. Quando nós falamos do Estado de Direito Democrático, nós estamos a falar do funcionamento do Estado, estamos a falar da justiça, estamos a falar da reforma do setor da defesa e segurança. Nós colocamos como segunda prioridade o fator crescimento. Não é? A economia tem que ser bastante mais robusta. Nós conhecemos os nossos 5 pilares de crescimento e eles têm que produzir, não é, ganhos substantivos para que o Estado possa ter condições da sua ação abranger todos os setores das nossas políticas públicas. Nós queremos colocar a mulher e o homem guineense no centro de todo o pensamento estratégico. E nós prometemos, durante a campanha, olhar para a mulher e olhar para o jovem guineense e oferecer-lhes oportunidades de afirmação pessoal, não só no campo da formação, mas no campo do emprego. Nós queremos lutar contra a fome. É inconcebível que em 2023 nós percorremos o nosso território e tudo o que soube falar é a fome, é a incapacidade de poder angariar os alimentos necessários para poder sustentar a família. Nós queremos que o cidadão guineense, dentro da sua família, possa olhar para o amanhã e acreditar que o seu esforço, a sua dedicação vão lhe valer a sua promoção e um quadro de vida bastante melhor do que aquela que ele tem neste momento. Portanto, são estes, em grandes linhas, o nosso pensamento, a nossa intenção, de facto, de voltar a convidar a nação guineense a acreditar que juntos vamos transformar a Guiné-Bissau no nosso paraíso. Outros passos, outras latitudes do mundo podem ser bons para o guineense, mas a Guiné-Bissau tem que ser o nosso paraíso. E é aqui que nós temos que construir a nossa sociedade. Todos juntos.
Foi assim uma entrevista com Domingos Simões Pereira, aqui na Voz da América. Vamos agora às notícias. E começamos na China, onde o secretário de Estado americano Antony Blinken disse hoje que os Estados Unidos e a China têm a obrigação de administrar as suas relações de modo responsável. Blinken acrescentou ter informado os dirigentes chineses nas conversações em Pequim que o envolvimento direto é o melhor meio para garantir que desacordos não se transformem em conflitos. Numa conferência de imprensa na capital chinesa, Blinken disse ter mantido discussões cândidas e substanciais com o presidente Xi Jinping e com o diretor dos negócios estrangeiros do Partido Comunista, Wang Yi. Antony Blinken acrescentou que Washington está pronto a cooperar com Pequim em temas de interesse mútuo. Mais tarde, numa entrevista a uma cadeia de televisão americana, o secretário de Estado americano acrescentou não ter havido acordo para o recomeço das comunicações diretas entre os militares dos dois países. A vice-ministra da Defesa da Ucrânia, Hanna Malier, disse que forças ucranianas recapturaram 8 aldeias nas últimas 2 semanas, incluindo Piatikati, na região de Zaporizhia. A Malier disse que desde o começo da contraofensiva as forças ucranianas capturaram cerca de 113 quilómetros quadrados. Entretanto, várias companhias multinacionais, como a Amazon e a Hilton, prometeram hoje contratar 13 mil refugiados ucranianos na Europa nos próximos 3 anos. Os Estados Unidos prometeram 171 mil milhões de dólares, aliás, 171 milhões de dólares para financiar a ajuda humanitária no Sudão, disse a diretora da Agência Internacional de Desenvolvimento dos Estados Unidos, Samantha Power. O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu aos países membros para aumentarem a ajuda humanitária. A ONU, por seu lado, afirmou que pelo menos 1.073 pessoas morreram e mais de 11.700 mil ficaram feridas no país. O principal líder da República Democrática do Congo, Martin Fayulu, disse que o seu partido não vai participar nas próximas eleições legislativas e presidenciais previstas para dezembro. O líder do Partido Desenvolvimento e Envolvimento para a Cidadania ficou em segundo lugar nas últimas eleições presidenciais de 2018. Ele disse que as eleições foram fraudulentas. O processo de registro de eleitores está a ser marcado pela fraude. Numa declaração conjunta, os Estados Unidos, União Europeia e outros países ocidentais disseram que uma auditoria não serviu para se criar uma percepção de um controle independente e transparente. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América em português. De todos se despedem o Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Muito boa noite. Até amanhã na rádio. Continuem com a Voz da América na internet. voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. No dia 19 de junho, os americanos celebram Juneteenth, um feriado de significado único para a população afro-americana do país. A data não comemora o dia em que a proclamação da emancipação foi formalmente emitida, a 1 de janeiro de 1863. Também não assinala a ratificação, a 6 de dezembro de 1865, da 13ª Emenda à Constituição dos Estados Unidos, que finalmente aboliu a escravatura em todo o país. Em vez disso, celebra o dia em que a última e mais isolada população de pessoas anteriormente escravizadas, que viviam na ilha de Galveston, no Texas, recebeu a notícia de que era finalmente livre, 19 de junho de 1865. Um ano mais tarde, a 19 de junho de 1866, o Juneteenth foi celebrado pela primeira vez no Texas e as festividades começaram rapidamente a espalhar-se pelo sul dos Estados Unidos. Atualmente, é considerado o feriado afro-americano mais antigo dos Estados Unidos. Passaram-se mais 156 anos até que a importância do dia 19 de junho de 1865 fosse oficialmente reconhecida. A 17 de junho de 2021, o presidente Joe Biden declarou Juneteenth como um feriado federal ao assinar a lei do Dia Nacional da Independência de Juneteenth. Para mim, tornar o Juneteenth um feriado federal não foi apenas um gesto simbólico, disse o presidente Biden. Foi uma declaração de facto para que este país reconhecesse a origem do pecado original da escravatura. Para entender a guerra, que nunca foi travada por causa disso, não se tratava apenas de uma união, mas era fundamentalmente sobre o país e a liberdade. Lembrar que a proclamação da emancipação não era apenas um documento. Capturou a essência da liberdade que galvanizou o país. Provou que algumas ideias são mais poderosas, não podem ser negadas. É uma lembrança de que a promessa da América é que todos nós somos criados iguais à imagem de Deus e merecemos ser tratados com igualdade durante toda a nossa vida. Fim de citação. O Juneteenth marca tanto a longa e dura noite da escravatura e da subjugação como a promessa de uma manhã mais luminosa que está por vir. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.